Tenho agora em linha a doutora Diana Ferreira, especialista em medicina desportiva na Unidade de Medicina Desportiva e Performance do Hospital CUF Tejo e da Clínica CUF Alvalade. Bom dia.
Obrigada, bom dia, Diogo.
Bom dia. A CUF é a parceira oficial da Federação Portuguesa de Futebol e hoje começa o Campeonato da Europa 2020. Precisamente por isso, doutora Diana, quais os desafios que estes jogadores têm ao nível da saúde e da preparação física antes de uma grande competição como esta?
Sim, portanto, existe todo um trabalho de retaguarda que ajuda estes atletas a estar no seu melhor desempenho, a nível das suas competições normais e depois, em particular, no nível destas competições, internacionais. Portanto, a medicina desportiva trabalha muito em conjunto com outras áreas, dentro de um trabalho multidisciplinar, em conjunção também com as próprias equipas técnicas e com os atletas, obviamente, no sentido da melhor preparação e do melhor desempenho destes atletas depois a nível da competição. Algumas áreas podemos falar, não só também outras especialidades médicas em caso de necessidade, como a medicina física e reabilitação, a ortopedia, a cardiologia também, mas também outras áreas satélite, como a nutrição, a própria fisiologia desportiva, são áreas, e a psicologia também, tenho que salientar, são áreas muito importantes na preparação de um atleta. Estes atletas são, de facto, acompanhados e não são acompanhados de forma transversal, eles têm que ser acompanhados de forma longitudinal, de forma que toda a preparação faça sentido. Ou seja, nenhuma equipa espera ter sucesso ao pegar num atleta ou num conjunto de atletas por apenas 2 semanas, esquecendo tudo o que é preparação prévia e qual é a condição física prévia do atleta. E nesse aspecto, devo salientar também a comunicação entre equipas diferentes, por exemplo, do atleta a nível do clube, depois a comunicação que é passada também para as equipas a nível da federação, é extremamente importante, precisamente para manter esta continuidade de trabalho e para que nada falhe.
Olhando também aqui aos principais exames, doutora Diana Ferreira, também se nos puder dar a conhecer quais é que são os exames médicos que estes atletas de alto rendimento estão sujeitos e já agora o porquê desses mesmos exames.
Claro, os exames que estes atletas geralmente fazem numa fase até de pré-época e numa fase de preparação de um campeonato são geralmente exames que visam a prevenção da morte súbita cardíaca. E são exames geralmente da área da cardiologia, como, por exemplo, o eletrocardiograma, também o ecocardiograma transtorácico e, eventualmente, também uma prova de esforço com o protocolo de Bruce. Como eu disse, são exames que pretendem, no fundo, diagnosticar alguma arritmia ou alguma condição cardíaca que possa predispor para a morte súbita cardíaca, e depois também estes atletas são avaliados por médicos e havendo alguma situação clínica que justifique também pois, o pedido de outros exames complementares, também serão feitos.
E quanto às lesões, quais são aquelas que são consideradas as mais dramáticas e como é que as mesmas são correspondidas por vocês, especialistas na medicina desportiva?
As lesões são realmente uma das principais preocupações dos atletas e das equipas técnicas nestas fases de competição. As lesões ocorrem muitas vezes no contexto de treino ou mesmo em jogo, e as lesões mais dramáticas, diria, num atleta nesta situação, um atleta de elite nesta situação, numa competição importante, são sem dúvida as lesões musculares e eventualmente também lesões ligamentares. São lesões que, quando são de facto dramáticas, como diz o Diogo, obrigarão em princípio à desistência desta competição, ou seja, levarão a que o atleta tenha que passar pelas diferentes fases do processo de reabilitação, e a primeira fase de proteção será sempre retirar o atleta do treino e da competição. Portanto, essas lesões, neste contexto da competição, acabam por ser, entre aspas, as mais simples, obviamente com as que têm maior impacto na vida e na carreira do atleta. Depois, a medicina desportiva tem um papel, sim, importante na avaliação daquelas lesões que não são tão graves, por assim dizer. E essas, sim, obriga depois a uma reflexão, a uma decisão conjunta também em equipa, no sentido de perceber se o atleta tem condições para jogar e, às vezes, a decisão nem é se pode jogar no próximo jogo, mas será que conseguimos manter e reabilitar este atleta para jogar no jogo seguinte? Ou seja, um bocadinho fazer um trabalho de futurologia, de como é que este atleta se vai adaptar, como é que vamos reabilitar este atleta de forma a ele estar preparado para jogar num próximo jogo e para que a equipa técnica possa contar com ele. As equipas profissionais, assim, de elite, contam todas com uma equipa de psicologia desportiva que faz um trabalho excelente, não só na gestão do atleta na parte da lesão, mas até noutras questões que se prendem com o próprio desempenho cognitivo do atleta e também na própria preparação física do atleta. Falando então em particular nesta competição do Campeonato da Europa, muitos destes atletas vêm já de uma longa época com muito trabalho, com muita carga de treino e de competição em cima, e são atletas que têm que fazer uma boa gestão do ponto de vista não só do seu comportamento, também não só durante o treino, como também nas outras valências fora do treino, e aqui uma particular chamada de atenção para a questão da recuperação, e muitas vezes as equipas de psicologia atuam também a este nível, ou seja, em conferir também estratégias para que os atletas consigam repousar bem e consigam estar tranquilos e consigam então fazer essa recuperação.
Se nos puder também partilhar aqui uma visão mais alargada da performance desportiva e, nomeadamente, se nos consegue explicar como é que estes atletas, estes jogadores, conseguem ter um alto rendimento.
Eu diria por muita dedicação e muita experiência e também muito espírito de sacrifício. Isso é algo que é, eu penso que é transversal a atletas do futebol, nesta condição, já Euro no caso, mas também outros tipos de atletas, atletas que estão agora em preparação olímpica, que vão aos Jogos Olímpicos, e até outros atletas amadores que, por autorrecriação, também fazem preparações físicas dignas de atletas de alta competição e que, pronto, um bocadinho, puxando um bocadinho ao tipo de atletas que também observamos na Unidade de Medicina Desportiva e Performance da CUF Tejo. Portanto, é sem dúvida com muito espírito de sacrifício.
Doutora Diana Ferreira, vou aqui usar aspas. Como é que conseguimos distinguir uma pessoa comum de um atleta de alta competição? Ou seja, existe assim alguma explicação para esta diferença de uma pessoa para outra?
Bom, é uma pergunta muito interessante a que está a colocar, Diogo. Porque, do ponto de vista formal, um atleta de alto rendimento será sempre aquele atleta que está inscrito numa federação e que tem acesso a algum tipo de competições e algum tipo também de notoriedade pela própria modalidade que desempenha e pelo seu desempenho físico. No entanto, do ponto de vista fisiológico, portanto da própria biologia, muitas vezes encontramos atletas do mesmo nível, a nível da sua preparação física, a nível da sua resiliência, encontramos também fora dos clubes, encontramos nas nossas ruas, a passar por nós, nas suas bicicletas, a nadar, no mar, nas piscinas, por aí fora. Ou seja, a distinção acaba por ser esta, uma distinção um bocadinho dual, não é? Porque existem atletas que podíamos chamar de alto rendimento pelas suas características, pelo seu treino, pela sua dedicação, mas que não estão propriamente envolvidos numa federação e em competições formais.
Portanto, neste caso, o acompanhamento de alguém que tenha essas características biológicas que a doutora Diana acabou de nos dizer, comparadas a alguém que não as tenha, será sempre um acompanhamento e uma preparação totalmente diferente.
Deverá ter um acompanhamento também ele especializado, pelos mesmos motivos que acompanhamos também atletas de alto rendimento, ou seja, são pessoas que, pelo nível de esforço físico, pelo nível de carga de treino que impõem ao seu próprio organismo, devem obviamente ser observados de forma regular por especialistas, no sentido de não só ter o mesmo tipo de avaliação médica, ou seja, conseguirmos também ajudar, no caso exista uma lesão desportiva ou até eventualmente a tal questão da prevenção da morte súbita, que é extremamente importante. Também a avaliação médica é importante na avaliação de alguma patologia prévia e que se pretenda que o exercício físico e o desporto não venha a agravar, e nesse aspecto a avaliação médica é extremamente importante. Podemos oferecer também outro tipo de acompanhamento, um bocado também agora entre aspas, tipo alto rendimento, do ponto de vista da psicologia desportiva, do ponto de vista da nutrição e mesmo da fisiologia, no sentido de apoiar estes praticantes não oficiais, por assim dizer, no fim de os apoiar também na sua preparação física.